eu acho que a culpa é muito útil. Porque quando a gente não tá fazendo o nosso melhor, é muito importante a gente se sentir culpado.
Como se fosse um alarme, né?
É. Eu não acho que a gente tem que se libertar da culpa, não. Eu acho que a gente tem que entender de onde ela tá vindo. Se ela tá baseada na realidade ou não. Ou se a gente tá vendo a realidade de uma maneira distorcida. Mas se ela tiver, acho que a gente tem que agir.
Galera, antes de começar esse episódio, eu tenho uma super notícia pra te dar. Em maio agora, no dia 15, vai rolar o primeiro Vendas Conference. O Vende Se Fechou, um grande teatro aqui em São Paulo, o Teatro Santander, que fica no complexo ali do Shopping JK Iguatemi, em São Paulo, para reunir forças de vendas do Brasil num grande objetivo naquele dia. Trazer as melhores estratégias, boas práticas para você vender mais, melhor, ter mais cliente, fazer network com outras equipes de vendas, com pessoas que estão tendo resultado absurdo. Você vai ter pequenos empreendedores, médios e até grandes empresas. A gente vai ter palestrantes animais, o time do Vendse, vai ter também convidados super especiais, pessoas que lideram grandes equipes de vendas, vai ter o diretor de vendas da Cirela, Mercado Pago, galera da Conquer, o Wendel representando, pessoal da WhatsApp. Ou seja, se você tem um time de vendas, se você quer vender mais, melhor, você não pode perder esse primeiro evento presencial do Vendse, o Vendas Conference, a convenção das convenções de vendas. Então, o link está aqui na descrição desse vídeo, clica lá, garanta o seu ingresso, que vai ficar gente de fora, tenho certeza, porque esse evento vai ser um divisor de águas para a área de vendas no país, tá bom? Estamos juntando os melhores do Brasil em um só lugar e você tem que fazer parte desse momento histórico. Então clica no link desse vídeo, garanta o seu ingresso e eu quero te ver lá. Agora vamos curtir o episódio. Eu estava muito ansioso e animado para conversar com essa mulher que eu gosto, eu admiro ela, tem uma energia incrível. Se deixasse aqui, se eu não desse o play, eu já passaria horas conversando com ela. E eu tô muito feliz que eu sei que a agenda dela é pauleira, então eu já vou agradecer ela olhando no olho dela. Mas eu quero primeiro apresentar essa mulher para você. Ela que é casada, mãe de três meninas, engenheira, cofundadora de uma das maiores plataformas de serviços digitais do mundo, uma das marcas mais valiosas no Brasil, saiu recentemente, que é o Nubank. E hoje ela é líder global de growth do Nubank, responsável pela estratégia de crescimento da empresa, tanto aqui como lá fora, viajando pra caramba na expansão do Nubank, também no México, tá viajando pra caramba, na Colômbia. E eu queria palmas porque ela é Cris Junqueira. Palmas para a Cris, é maravilhosa! Cris, primeiro, olhando teu olho, obrigado, tá?
Imagina, obrigada a vocês pelo convite.
Eu sei o quanto a sua agenda é dinâmica, é uma loucura, você tá viajando pra caramba, você é mão na massa, e ainda você distribui bem, ó. Eu tava falando um pouquinho antes, né, com a família, com prazer, tá com as meninas. E eu tava te explicando aqui, antes de começar, que esse podcast, ele parte em cima de um como.
Uhum.
E o seu como já fica claro olhando a bio, né, cara?
Sim.
Eu lendo a tua bio, falei assim, eu tenho uma missão muito especial hoje aqui, Cris, nesse podcast. Eu tenho uma missão especial de, sabe, de quantas pessoas queriam estar no meu lugar agora e falar assim, cara, como? Né? Como? Eu quero entender o jeito que você pensa, sabe? Porque, pra mim, todo sucesso deixa rastro.
Sem dúvida.
Ele deixa um rastro. E o teu como é que você equilibrou esse malabares de um jeito tão espetacular? Eu te acompanho. E não é que eu tô... você não precisa de puxada de saco, mas eu te acompanho, eu vejo você com as meninas e tal, equilibrando bem. Eu sei que pra você, às vezes, no começo deve ter sido um desafio, nem sempre foi em flores. Mas como que você considera uma carreira tão linda, sabe? Equilibrando família, casamento. Como é que você fez isso?
Cara, eu conseguiria, como você falou, né? Ficar aqui horas batendo papo sobre isso. É uma das coisas que eu mais gosto de falar. Porque me dá uma tristeza muito profunda, porque ainda tem muita gente, especialmente mulheres, né, que acreditam que você tem que escolher. Que ou você vai ser uma boa profissional, ou você vai ter uma família, que é impossível, né, conciliar as duas coisas. E eu posso dizer, por experiência, que fácil não é. É difícil pra caramba, assim, não tem discussão. Mas não é impossível, gente. Não é impossível e é a coisa mais maravilhosa do mundo, né?
Eu quero voltar lá no começo da sua história, porque eu quero entender dos primórdios a lógica da coisa, assim.
Bora lá.
Como é que foi o início da sua carreira, sabe? Até a fundação do Nubank. Como é que foi? Você sempre foi, assim, ambiciosa no sentido de deixar tua marca no mundo? Você sempre teve isso, esse drive, assim?
Não, isso sim.
Que eu converso com você, você me deixa elétrico. Então, você tem essa pegada de vamos fazer acontecer. Você tem isso.
É muito engraçado que ontem, por acaso, eu tive uma reunião no Nubank com o pessoal da Mastercard, que veio de Nova York aqui, para, enfim, algumas reuniões que a gente tinha. E tem um amigo meu que fez MBA comigo há 16 anos atrás, trabalha na Mastercard. E aí uma das pessoas que veio, trabalha com ele, falou, ah, o Jerry te mandou um beijo e tal. Ele tava falando que ele foi da sua classe, né, do MBA. Eu falei, poxa, né, tem um super carinho por ele. Ele comentou que você era a única que prestava atenção no que estava acontecendo na época. Da... Então, de fato, assim, eu sempre tive essa coisa de querer fazer mais, de querer fazer tudo, de querer aprender tudo, de querer saber tudo, de querer fazer o meu melhor. Isso desde adolescente, sabe?
Sabe de onde veio isso?
Cara, eu acho que eu queria provar muita gente errada. Eu queria... Eu cresci num ambiente que eu aprendi muito cedo o valor do trabalho. Meus pais, de fato, sempre trabalharam muito. Era uma coisa assim que eu acordava muito cedo para ir para a escola, meus pais já estavam saindo para trabalhar e eu ia dormir e não tinham chegado do trabalho ainda. Esse
total,
naipe, sabe?
Total.
Nunca me faltou nada e tal, mas... E eles melhoraram de vida ao longo do tempo, mas quando era criança, a gente tinha uma vida dura, aquela coisa assim de uma garrafa de Coca-Cola no domingo para dividir em
Sim,
todo mundo,
não
entendeu?
Faltou nada, mas não beijava nada também.
Nada. Então, e eu queria ter as coisas, eu queria conquistar as coisas, sabe? Tipo, era uma fome muito grande que eu tinha de fazer, de conquistar, de viajar, de, sabe? Então, desde muito cedo, eu aprendi o valor de eu correr atrás, sabe? Das minhas conquistas. E isso era um objetivo muito grande para mim. Então, eu lembro, por exemplo, né? Você falou, pô, quer voltar para o começo. Uma das escolhas que eu acho que para mim foram muito, muito importantes foi até a escolha da faculdade, né? Quando eu estava terminando o colegial, quando fui fazer vestibular, eu acabei, fiz vários... Eu passei em jornalismo, em odonto, em engenharia, em vários lugares, né? E aí eu acabei indo fazer engenharia porque eu falei, bom, fora advogar e clinicar, o resto eu vou poder fazer, entendeu? Ninguém vai poder me falar. Então, sei lá, o que pintar na minha frente eu vou fazer. E o começo da minha carreira, que você estava perguntando, foi muito sobre abrir portas, abrir possibilidades, entendeu? Uhum. Então, eu fui para a faculdade que eu achava que ia me abrir mais portas, aí eu comecei a trabalhar muito cedo, com 18 anos já estava fazendo meu primeiro estágio, assim, de verdade, relação mesmo, né?
Tá.
E aí eu já emendei um mestrado junto, já estava trabalhando full time e aí na sequência já me preparei para fazer o MBA e eu comecei minha carreira quando eu me formei na faculdade em consultoria, porque eu achava que era um caminho também que abrir muita porta, que me ensinar muito, aí fui fazer o MBA, mas assim, eu sempre valorizei muito esse aspecto profissional, né, porque eu tinha muita fome, sabe?
Legal ver essa fome. Eu consigo sentir essa, né, fome em você falando. É uma das coisas muito duras, ensinar as pessoas a terem esse apetite. É como dar um treinamento de ambição.
É muito difícil. Eu falo que... tem uma frase que eu sempre falo que você pode ensinar tudo para uma pessoa, mas você não pode ensinar ela a estar afim. Ela realmente querer, sabe? Ela ter essa coisa de estar afim. Isso você não ensina. Isso ou ela tem ou ela não tem, sabe? Eu sempre tive muito essa vontade de fazer as coisas, conquistar as coisas. E aí foi isso, comecei minha carreira em consultoria, porque eu achava que ia me abrir muitas portas, de fato me abriu. Fui para o MBA também pensando, cara, vai me abrir muitas portas, vou ganhar um conhecimento, ganhar acesso aqui a empresas, a pessoas e tal, que eu nunca teria. Eu lembro de fazer a conta, olha como é a cabeça.
Me conta.
Eu lembro de fazer a conta de quanto eu estava pagando por cada aula do MBA. Aí o povo vai fazer e fica matando aula, vai viajar, vai pra balada, chega bêbado, não sei o que.
Você dava valor mesmo naquele momento.
Pô, muito, cara.
Total.
Cada aula que eu faltava, se eu fosse faltar, era coisa de alguns mil dólares. Uma aula. Falava, não, que isso. Aí tava todo mundo indo lá viajar, pra balada, não sei o que. Aí eu tava lá, cara, fazendo os negócios. Eu lembro quando eu fiz MBA, pra você se formar, você precisava fazer... pelo menos 3 créditos, né? 3 matérias inteiras, que chamava, por período, e você podia fazer no máximo 5, né? Eu fiz 5 em todos os meus períodos, teve período que eu cheguei a fazer 5,5, pegava meio crédito a mais, pedia uma exceção, não sei o quê, porque eu queria aproveitar ao máximo aquilo, sabe? Eu queria absorver tudo que aquilo podia me dar, entendeu?
Uhum, uhum.
Eu queria ter o máximo retorno no investimento que eu estava fazendo ali, seja de grana, seja de tempo, sabe? Então é isso, acho que vem muito disso, dessa fome, dessa vontade.
Isso naturalmente te levou a começar a conhecer pessoas que estavam na mesma vibração. Foi ou não?
Eu acho que você conhece um pouco de tudo, né?
Total, na
vida. Na época do MBA, por exemplo, tinha de tudo. Tinha a turma que estava lá, de novo, para balada, e tinha a galera que estava mais afim, sim, sem dúvida. Não é todo mundo que, muitas vezes, está na mesma pilha. O que eu acho que a gente, ao longo do tempo, aprende é a selecionar com quem que você quer andar, entendeu? Boa. Com quem que você quer dividir a sua vida. Porque a real é que o ambiente que a gente está, ele influencia muito. A gente quer acreditar que não, uhum. A gente quer acreditar que a gente tem personalidade, que a gente sabe o que a gente está fazendo, mas a real é que se você está no meio, convivendo com pessoas que estão normalizando uma pancada de comportamentos ruins, mais cedo ou mais tarde, você começa a achar aquilo normal também.
É verdade.
Você começa a achar aquilo ok. Você começa a falar assim, ah, não, tudo bem se eu hoje fizer isso aqui, tudo bem se eu hoje fizer aquilo ali. E não tá tudo bem, entendeu? Na real, não tá tudo bem. Então, eu acho que ao longo do tempo, isso foi uma coisa que eu comecei a prestar muita atenção, sabe? E de não me colocar em situações, ou não ficar em grupos, em lugares que eu não achava que tinha um valor, entendeu? E valor não no sentido... Porque às vezes alguém pode interpretar isso e falar assim, ah, então você só quer estar com quem é bem-sucedido, quem tem dinheiro. Não é sobre isso.
Sim.
É sobre as pessoas que têm essa mesma fome, que querem realizar alguma coisa bacana, sabe? Que querem construir alguma coisa legal, que dão valor para a família, entendeu? Eu levei um tempo para perceber essa nuance, sabe? E isso eu aprendi com o tempo a escolher.
Qual foi a distância da tua facu, na verdade do MBA, não sei se é facu ou MBA, uhum. até a fundação do Nubank? Você já me contou aquela história, começou naquela casinha?
Olha, eu fiz tudo muito... quando eu me formei na faculdade, no último ano eu já estava trabalhando e eu fiz o mestrado junto, na USP. Olha o naipe da loucura.
Você sempre foi assim,
Sempre fui assim, sempre foi assim.
Você concorda que sucesso é uma velocidade?
Eu acho que sucesso... É muito alavancado pela velocidade. Pela velocidade e pela intensidade. Eu acredito nisso.
Você acredita também?
Ah, eu acredito. Eu acredito. Esse negócio de devagarzinho, não. Porque, de novo, é proporcional à história da fome. Tem um negócio... eu não lembro se foi num podcast que eu estava junto com ele ou se foi num outro que o Thiago Nigro falou uma vez e ficou muito comigo. Ele comentou que ele tinha assistido aquele filme da Nike.
Sim.
Sabe?
Ah...
E ele falou assim... esqueci o nome do filme. Mas você sabe qual é, né?
Sei. Muito bom.
E ele falou um negócio. Falou assim, cara, esse filme mostra um negócio que eu acredito. E eu acredito também. Que é, quem quer mais, ganha.
Eu acredito muito nisso.
Eu acredito muito nisso, cara.
Ai, Jesus.
Muito nisso. Sim. E quem quer mais, vai estar disposto a fazer mais, a estudar mais, a trabalhar mais, a tudo mais, cara.
É porque não é só o querer, mas o querer é o estopim da parada.
Exato.
É o estopim da ação, né?
O querer é o que faz
você fazer... É o estopim da ação.
Todo o resto, entendeu?
Sim.
Então, sem dúvida. Enfim. Mas você perguntou de tempo.
Sim.
Eu me formei na faculdade. Eu tinha 22 anos. Na faculdade e o mestrado, né? Junto.
Sim.
Aí eu entrei no MBA com 24. Eu me formei no MBA com 25. Foi o ano que eu casei. Aí eu fiquei no banco mais uns 5 anos e eu fundei o Nubank com 30. Então, quer dizer, tinha 8 anos da faculdade, 5 anos do MBA, mais ou menos. Mas eu já estava trabalhando, eu comecei a trabalhar muito cedo, né?
E você sabia que você estava iniciando uma jornada que ia ser muito grande? Você sabia que ia ser tão grande assim?
Cara, vou te contar uma história. No dia que eu conheci o Davi, era uma quinta-feira. A gente se encontrou para tomar um café e eu achei que... Ele era um investidor e tal, que estava olhando... eu não sabia muito o que esperar daquela... Alguém tinha me apresentado, mas eu não tinha muito contexto. Eu sabia, sim, que ele vinha do Sequoia, que é um grande fundo de venture capital. Eu falei, vou lá ver, né? Foi uma época que eu tinha pedido demissão do banco, e sem saber o que eu ia fazer. Então, eu estava falando com todo mundo. Eu queria esse tempo, esse espaço mental, para pensar no que eu queria fazer da vida. Eu queria... ser muito estratégica sobre como usar os próximos 5, 10 anos da minha vida. Eu falava, cara, eu tô num momento que eu tenho muita energia, eu tenho muita experiência já, eu quero fazer algo incrível, eu não vou pegar a primeira oportunidade de passar na minha frente. Eu quero realmente pensar sobre isso, eu quero meditar sobre qual é o melhor uso do meu tempo. Enfim, e aí eu fui lá falar com ele. Eu sei que eu cheguei lá, devia ser umas 5 da tarde, a gente começou a conversar, deu 8:30 da noite, a gente já estava conversando há 3:30 sobre o que poderia vir a ser o Nubank. E eu falei assim, bicho, eu preciso ir pra casa, eu tenho marido, filho em casa e tal. Mas vamos continuar essa conversa. Aquela noite eu não dormi mais. Eu lembro de falar pro meu marido e falar assim, cara, eu vou ter que fazer isso aqui. Assim, não tem como eu passar isso daqui. Porque se tem uma pessoa nesse país que sabe como fazer esse negócio aqui dar certo, sou eu.
Que animal, cara.
Eu tenho... Eu tinha uma visão tão clara. Claro, eu não achava que a gente ia chegar tão longe tão rápido. Mas eu nunca tive dúvida.
Não é uma surpresa hoje.
Não é uma surpresa. O Joel fala isso, né?
Sim, o campeão
que
surpreende.
Não se surpreende. Não é uma surpresa.
Quando o sucesso é inesperado, ele é perigoso.
Não foi inesperado. Eu acho que foi um pouco inesperado, porque foi
velocidade.
Muito rápido.
Obviamente,
exato.
Você não sabe como exatamente.
É,
então.
Mas eu tinha muita, muita convicção. Muita convicção. Muita, muita.
Você falou um negócio tão, tão interessante, que é espaço mental para pensar. É. Quantas pessoas nunca se deram um espacinho até hoje?
Eu preciso muito de espaço mental para pensar.
Eu converso muito com o Flávio, quando ele manda uma mensagem, Caíto, vamos pensar na vida?
É disso que ele tá falando.
É o espaço mental, né? Quando você sai um pouco da tua operação, porque a rotina intoxica um pouco.
Total.
A rotina é importante, mas ela dá uma enviesada, quebrar um pouco a rotina, pra você pensar na vida, que é o seu espaço mental. É. Você faz até hoje?
Eu faço. De vez em quando, pelo menos uma vez no ano, eu preciso tirar uns dias. E pior é que, assim, é um processo. Eu não sei como que você e o Flávio trabalham, mas, assim, pra mim... Não adianta eu falar assim, eu quero espaço mental. Beleza, eu vou ficar, vou avisar a Rafa, trabalha comigo. Hoje e amanhã eu tô fã. Não. Eu preciso de alguns dias pra conseguir desligar do dia a dia.
Sim.
Pra conseguir chegar no estado mental de realmente explorar esse lugar. E é um negócio que é muito difícil. Principalmente quando você tem família, filho pequeno.
Sim.
É muito difícil, porque às vezes você até consegue alguma distância do trabalho, mas você não consegue... As crianças demandam o tempo inteiro. Eu tenho uma bebê de 2 anos, entendeu? Outra de 4 e outra de 9, que me demandam de maneiras diferentes. Então, pra mim, normalmente, o que eu faço é... Eu pego eu e meu marido, a gente vai pra algum lugar, só a gente. E eu preciso de alguns dias. Não dá pra ser 2 dias, não. Tem que ser, assim, uns 4, 5, sabe?
Uhum.
Pra eu conseguir chegar no lugar que eu consigo pensar com essa clareza, com esse espaço mental.
E por conta do sucesso do Nubank e esse foguete que foi, então sempre foi um ambiente de muita pressão.
Sim.
Sim, né? Então foi um ambiente de muita pressão, velocidade, isso, aquilo. Aí começou quando você começa a exposição, então...
Sim.
Como que você lida com pressão?
Cara, eu sempre lidei muito bem com pressão. Deixa eu te contar duas histórias.
Conta, eu adoro história. Conta.
Primeiro... quando eu fiz vestibular, eu tinha assim, tinha acabado de fazer 17 anos, eu não fiz cursinho, eu era muito nova, eu tinha pulado um ano, porque eu aprendi a ler muito cedo e tal. Enfim, eu morava no Rio.
Tá.
E eu vim fazer vestibular em São Paulo, vim fazer FUVEST.
Você é carioca?
Eu nasci no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, mas eu cresci no Rio de Janeiro.
Tá bom.
Né? Então eu vinha para São Paulo fazer vestibular, só que várias datas do vestibular do Rio e de São Paulo coincidiam. Então assim... Várias provas da FUVEST, eu fazia a prova de manhã no Rio de Janeiro. Tinha que sair 1h30 antes do vestibular de lá terminar, para pegar um avião e chegar aqui a tempo de entrar antes do portão da FUVEST fechar. Olha isso. Então, assim, sei lá, tinha 4 horas de vestibular da UERJ ou da UFRJ. Aí eu... Eu sempre fui muito boa de prova, muito boa. Eu acabava muito rápido e tal.
É, o seu querer mais, seu desejo ardente, a sua fome, o seu tá afim, te aliviava um pouco a pressão, né?
Cara,
absurdo, né?
Eu fazia de boa, de verdade. Cara, 17 anos. Pegava, fazia lá, entregava. E eu passei assim, sei lá, acho que eu passei em 7º lugar em odonto na UERJ. Passei em 10º lugar no fundão, em engenharia. Passei em 1º lugar em jornalismo, na PUC, no Rio. Né? Na poli, na FUVEST, eu entrei entre os 30 primeiros da FUVEST.
Você fez poli?
Fiz poli.
Entendi, né? Espetáculo, né? Isso que dedica,
aí,
né? O sucesso
aí.
Deixa rastro, né? É claro a sua história, né? Querer mais valor do trabalho, o trabalho devolve.
E lidar bem com a pressão é um elemento importante. Eu lembro a outra história que eu queria te contar, essa é muito boa, muito boa. Foi da última prova do vestibular que eu fiz nesse ano. Eu também, de novo, tinha 17 anos. Foi a segunda fase da UERJ, no Maracanã, no Rio. E era um domingo de manhã. Eu lembro que eu tinha que estar no Maracanã. A prova começava, sei lá, 7 horas da manhã. Então, eu tinha que chegar lá às 6h30 da manhã, acordar às 5 da manhã, porque é longe, não sei o quê. E naquela noite, no sábado à noite, eu, na época, namorava um menino no Rio. E ele aparece na minha casa às 10 horas da noite e termina comigo. Um namoro de, sei lá, uns 2 anos. E é aquela coisa adolescente, né? 17
sim,
anos,
sim.
Imagina.
O mundo vai acabar.
Eu varei a noite chorando, né? Aí eu cheguei na UERJ, às 6h30 da manhã, peguei minha prova.
Sofrendo de amor.
Fiz a prova, terminei ela, sei lá, em 1h30, tinha 4 horas de prova. Aí fui a primeira a entregar a prova. E aí eu entreguei a prova e já começou a chorar. Eu comecei a chorar de novo, né? Porque assim, eu acabei de fazer o que eu tinha que fazer, aí eu podia chorar de novo, certo? E eu lembro do povo olhar pra mim e falar assim, nossa, essa aí não acertou nem o nome, né, cara? Porque, né, chorando desse jeito, entregou em 5 minutos a prova, né? Do tipo, eu lembro de descer as rampas, o UERJ tem umas rampas, assim, né? Eu lembro de descer aquelas rampas chorando. Eu falei assim, cara, eles devem achar que eu não, né? Do tipo, sim, coitado, não acertei sim, nem a data, sim, né? Mas é isso, do tipo, eu lido muito bem. Eu lido muito bem com pressão. Não é algo que... Desde muito cedo foi... Sempre foi muito tranquilo.
Uma vez o Bernardinho sentou aí. E ele falou assim, Caio, a melhor maneira de diminuir a pressão é aumentando o preparo.
É justo.
Cacete.
É.
Melhor maneira, então, você ser muito preparada, né, cara? Você falou, pô, eu sempre estudei muito.
Sim.
Então, você é com um nível de confiança, o seu nível de confiança sempre foi maior. Então, nível de confiança alto, tá afim grande, pressão dá uma reduzida.
Sim, sim. Sem dúvida.
Faz sentido?
Eu acho que as pessoas falam muito sobre insegurança, sobre autoconfiança. Não tem como você... A menos que você seja um psicopata, você não vai ter autoconfiança se você não tá bem preparado.
Exatamente.
Concorda? Aí você realmente é um poser ali.
Sim.
Concorda?
Sim.
Então, eu acho que faz sentido. Faz sentido.
Foi muito duro o início do Nubank?
Ah, foi. Foi. Foi muito intenso. Muito pesado. E principalmente porque eu tava... Eu logo engravidei da minha primeira filha. A gente começou em maio de 2013. Eu engravidei no fim do ano. E quando o Nubank... Quando a gente lançou o Nubank, foi no mesmo mês que a Alice nasceu. Então, a gente estava trabalhando que nem louco. Eu lembro, assim, os 3 primeiros meses da vida da Alice, para mim é um grande blur, assim. Eu não lembro muito, porque ela nasceu numa... Eu entrei de trabalho de parto no escritório.
Caraca!
Eu tava numa reunião, assim, gente... Peraí, deixa eu ir ali no banheiro e tal, comecei... Eu já saí do banheiro, assim, eu brinco de gatinho, né? Do tipo, cara, de 4 no chão, de tanta dor que eu tava. E eu sofro muito até hoje com cólica renal, com crise renal.
Uhum.
E eu liguei pra minha obstetra e falei, olha, eu tô com cólica renal. Ela falou, cara, não é cólica renal. É o parto, você entrou em trabalho de parto. Eu falei, mas você me examinou hoje de manhã, você me falou que eu tinha mais uma semana. Ela falou, não, Cris, se você tá com essa dor, é parto. Eu falei, bom, tá bom, beleza. Passei em casa, tomei um banho, fui pro hospital. De fato, essa altura eu tava tendo contração.
Dilatação e tal.
Não tava com muita dilatação, não. Mas eu tava tendo contração a cada 1 minuto e meio.
Ritmado, assim.
Aí cheguei lá, no final fiquei induzindo horas, não tive dilatação. Enfim, fui pra cesárea, minha filha nasceu. Isso era uma quarta-feira. Eu saí do hospital no sábado. Quando chegou segunda-feira, que os últimos analgésicos que a médica tinha deixado, Tramal, não sei o quê, acabaram, eu comecei a ter a dor toda de novo. Eu estava em crise renal há uma semana. Eu tive...
Misturou um pouco?
Misturou. Foi o gatilho para o parto.
Então,
foi a crise renal que eu estava. Enfim, tudo isso para dizer que segunda-feira, eu, com uma bebê de 5 dias... Com crise renal, eu estava trabalhando na segunda-feira, entendeu? Eu amamentava ela, aí trabalhava, até umas 11 da noite, ela acordava de novo, amamentava de novo, aí eu dormia entre 30h, 3h, ela acordava de novo, eu amamentava, aí eu já ficava direto, já trabalhava, sabe? É um grande blur para mim, foi muito, muito intenso, foi uma época que foi bizarra, foi a época que eu mais trabalhei na vida.
Teve algum momento que você pensou em jogar toalha?
Teve. Não
teve?
Por isso. Teve vários. Teve, claro que teve.
Eu pergunto isso porque quantas pessoas agora estão exatamente neste ponto? Eu acredito que às vezes uma pessoa tá, às vezes é uma palavra do precipício da salvação, no sentido de compreender o momento também, né, cara?
Mas eu acho que a história de desistir tem muito mérito em saber desistir na hora certa.
Eu concordo.
Ama muito.
Eu acho que existe um mito, né, no mundo empreendedor. Não desista jamais.
Não, gente... tem hora que você tem que desistir.
Exatamente.
Porque a coisa certa a fazer é desistir, né?
Eu quero que você flutue sobre isso.
Aham, aham.
Então, quando desistir e quando não desistir?
Então, pra mim, o que sempre foi o mais difícil pra mim? Não eram as horas, não era a intensidade. Que eu acho que pra gente, eu nunca tinha feito isso. O Davi nunca tinha feito isso. O Ed nunca tinha feito isso. A gente estava, pela primeira vez, construindo uma empresa do zero, montando times do zero. Era um nível de responsabilidade muito grande. Então, assim, a gente... Eu tinha 30 anos. Entendeu? O Ed tinha 29. O Davi também tinha 31. Ele é um ano mais velho que eu só. A gente era muito novo. Então, e muito inexperiente, sabe? É, então, muitas decisões, às vezes, que a gente tomava, até entre a gente, sabe? O relacionamento... É, porra, você fazer um negócio desse não é fácil. Então, assim, eu nunca pensei em desistir por causa do negócio. Nunca. É, eu tinha muito clara a oportunidade, sabe? É, os sinais de que estava indo na direção correta, entendeu? Eu muitas vezes... muitas não, mas algumas vezes eu cheguei no ponto realmente de me questionar se eu deveria continuar ali, entendeu?
Entendi. Não desisti do negócio, mas será que sou eu que vou levar este camarada até o topo daquela montanha?
É isso aí. Isso eu me questionei algumas vezes. E aí eu acho que o que é importante é você ter uma visão clara, não distorcida, da realidade. Todas as vezes que eu me vi nesse ponto, foram algumas vezes. A gente está fazendo 11 anos mês que vem de Nubank, que a gente fundou Nubank, em maio, dia 6 de maio. É, em 11 anos, talvez tenham tido 3 momentos que eu virei e falei assim, cara...
Tá duro.
Tá bem pesado. Tá bem pesado. E nesses momentos, o que me ajudou foi olhar de uma maneira muito realista para a realidade, sabe? Muito, muito clara. Vamos lá, listinha. Prós, contras, entendeu? O que, que eu ganho, o que, que eu perco, o que está me custando, sabe? E a outra coisa, uma outra pergunta que eu sempre me fiz para muita coisa, não só para isso, é do que eu quero me arrepender?
Nossa.
Entendeu? Essa é uma pergunta que me ajudou a tomar muitas decisões na vida. Decisões importantes. Que arrependimento que eu quero ter? Entendeu? E eu sempre cheguei à conclusão de que eu ia me arrepender mais de sair. Entendeu?
Nossa, muito forte essa, Cris.
É.
Do que eu quero me arrepender?
Pra família também, eu falo muito isso pras pessoas, né? Esse negócio
legal
de filho.
Ter essa lucidez nesse momento, né, cara?
Daqui a 20 anos, 30 anos, quando você olhar pra trás, do que você quer se arrepender? Entendeu? De não ter formado a tua família? Sabe?
Uhum.
Ou de não ter ganhado um pouco mais de dinheiro?
Uhum.
Entendeu? Eu acho que isso ajuda a colocar muitas coisas em perspectiva. Muito.
É legal você ter essa lucidez, né? E no momento, desse momento, enfim, você teve três grandes momentos. Esses momentos, geralmente, você fazia com alguém ou era sozinha mesmo? Você tem esse hábito de ser mais introspectiva nesse momento ou não?
Eu acho que conversei muito com meu marido, fato. Porque a gente é muito parceiro, né? A gente tá nisso junto. E ele é um cara que é muito inteligente, que eu respeito muito. Aliás, você falou assim, nossa, inteligente, fez pole.
Ele é muito inteligente.
O Rubens fez ITA e MIT, colega.
Ele é muito inteligente.
Você não tá entendendo.
Ele é muito inteligente mesmo. Conversa que a gente teve naquele almoço, falei assim, cara inteligente mesmo.
Pois é, eu casei bem.
Você casou bem demais.
Bem.
E a gente
também.
Boa também, né, cara?
Ele é.
Do bem pra caramba,
ele é.
Né?
Ele é maravilhoso. A melhor decisão que eu já tomei foi ele. E ele é um cara que, em todos esses momentos, me ajudou muito, sabe? A organizar, botar a bola no chão, sabe? Uhum. Falar, cara, peraí. Mas fora isso... Muito da minha cabeça mesmo, sabe? Porque são coisas que não adianta você conversar com outra pessoa. Ninguém vai ter a tua perspectiva. Ninguém vai saber quanto tá custando pra você, quanto tá doendo pra você, o quanto que você vai se arrepender. Só você consegue saber, entendeu?
O lance do eu te entendo, às vezes aquela frase, não, as pessoas não entendem, né? Só quem tá passando a situação, né? Como eu te entendo?
Não.
E aí você começou, enfim, você tem uma coisa que eu admiro muito, né? Essa capacidade, você falou de montar time, né? Você começou a montar time, você começou a montar equipes.
Sim.
E você vê esse diferencial da Nubank, a galera apaixonada que trabalha lá.
Sim.
Eu conheço umas 2-3 pessoas, a galera, meu, você corta o braço aqui, o sangue sai roxo. Não sei se é uma impressão de fora, tá? Toma uma impressão de fora.
É isso aí.
Mas os que eu conheço lá, cortou aqui, o sangue é roxo.
É.
E eu gosto dessa cultura de sangue roxo, entendeu? Só que... Não é o acaso que o sangue roxo é criado.
Não. É muito intencional.
Então, tem intencionalidade. Quantas pessoas às vezes, olham para companhias e empresas e falam assim, olha pro time, às vezes, do fulano, do ciclano, e falam, cara, como é que esse cara consegue ser apaixonado? Aí olha pro time atual e fala assim, dá até... O pessoal fica até, olha pro lado e fala, pô, eu não tenho gente apaixonada assim, né? Então, como vocês desenharam esse sangue roxo, assim, nas pessoas?
Então, isso é uma coisa que a gente foi muito intencional desde o começo, né? No dia 6 de maio de 2013, que foi o primeiro dia, o Ed... chegou no Brasil naquele dia com 2 malinhas, sem falar português. Primeira vez que ele estava pisando no Brasil foi no dia que a gente começou a trabalhar junto, nós três, né? E a primeira reunião que a gente teve, os três, foi sobre cultura. Que cultura que a gente queria ter no Nubank? Quais eram os nossos valores? Que tipo de norte a gente ia dar para as pessoas, sabe? Que tipo de pessoas a gente ia contratar? O que era importante para a gente? Então, foi algo que... A gente não deixou acontecer, sabe? A gente, não, no começo, a gente teve essas conversas de uma maneira muito assertiva para estar todo mundo na mesma página e não ter desvio, entendeu? Então, eu vejo muita empresa começando, às vezes startups e até empresas grandes, chega no momento, ah, pô, esse negócio de cultura, né? Pô, a gente precisa construir, né, essa cultura. Falo,
agora?
Então, deixa eu te explicar. Você já tem uma cultura, você pode até não gostar. Ela pode até ser uma droga, mas ela já tá lá.
Cultura não deixa vácuo, né?
Ah, não. Já existe. Então, isso a gente tinha essa clareza que a gente precisava ser muito intencional. A gente tinha muito alinhamento, graças a Deus. Então, não foi uma briga, entendeu? Que eu falava, que eu ia virar e falar assim, nossa, na nossa cultura a gente tem que ser apaixonado pelo cliente. Aí o outro assim, não tem coisa nenhuma. Não, a gente muito, ainda bem, graças a Deus, a gente convergiu muito rápido, sabe? Para os 5 valores que a gente tem como companhia até hoje.
Quais são os drives, assim?
Então, a gente tem 5 valores e ao longo de 11 anos teve uns 2 momentos que a gente parou e falou assim, pô, peraí, deixa eu ver se falta alguma coisa aqui, se tem alguma coisa que não serve mais. Cara, sempre a gente volta nessas 5 coisas. É impressionante. A gente foi muito feliz na articulação. São 5 coisas. O primeiro é, a gente quer que os clientes nos amem fanaticamente. Esse é o nosso número 1 valor.
É o 1, topo da...
O topo. Primeiro da lista. É esse. O segundo é, a gente tem fome e quer ser desafiado e desafiar o status quo.
Legal.
A terceira é, a gente pensa que nem dono, não que nem inquilino. A quarta é, a gente quer ter times, a gente quer construir times fortes e diversos. E o quinto é, a gente quer buscar a eficiência inteligente, não só corte de custo, né? São esses 5. E até hoje eles são o que norteiam tudo que a gente faz. E tem uma coisa que a gente fala bastante também, que todo mundo fala da marca do Nubank. Cara, a marca, ela nada mais é do que a tangibilização externa da cultura.
Exatamente. É o reflexo do que tem dentro.
Do que tem dentro. Então, assim, a nossa cultura, a nossa estratégia, a nossa marca, são os nossos produtos, é tudo uma coisa só. É tudo muito, muito coeso, sabe? Muito coerente, entendeu? Então, isso ajuda muito. E aí, chegando no ponto da construção dos times que você perguntou, quando você tem essa clareza, essa força, né, sobre o que você quer ser, sobre quais são os seus valores, é muito fácil você identificar alguém no portão que está alinhado ou não está, entendeu?
Uhum.
Uma coisa que eu falo muito também é assim, isso tem que ser um critério muito forte na seleção. Porque, tudo bem, você pode até comunicar isso para sua equipe, e você pode até incentivar as pessoas a irem mais numa determinada direção. Mas se ela não tiver previamente já uma predisposição a estar alinhado com aquilo, ela não vai vir de um extremo ao outro, entendeu?
Uhum.
Ela pode não estar aqui, mas ela tem que estar mais para cá do que para lá.
Algumas, entendeu? Posições bem estratégicas, você participa, assim, da contratação?
Ah, com certeza, várias.
Várias?
Várias.
O que você gosta? Qual que é o padrão, Cris Junqueira, assim, de...
Ah, uma das coisas que eu falo muito é que a pessoa tem que estar afim, cara.
Então você fica cavando perguntas para saber também da fome da pessoa?
Cara, posso falar... Normalmente, você não precisa ficar cavando perguntas.
Exato, né?
Dá pra ver.
Exato.
Porra, eu não esqueço. Vou te contar uma história. Recentemente...
Ai, maravilhosa.
Não, ó. Recentemente, a gente contratou uma pessoa incrível pra ser a country manager da Colômbia, né? Que tinha uma pessoa também ótima, a Catalina, que fundou a Colômbia com a gente e tal, mas chegou no momento da vida dela que ela queria fazer outra coisa. Tudo bem, a gente apoiou ela, ela fez uma transição. E aí eu fui pro mercado contratar uma nova pessoa. E aí eu conversei com muitos executivos na Colômbia.
Tá.
Cara, me fala. O que justifica uma pessoa sentar na minha frente, cofundadora, numa entrevista pra country manager do Nubank na Colômbia,
que ela fez?
Na minha frente e falar assim, então, mas qual que é o diferencial de vocês?
Ah, não. O gol contra desse...
Juro por Deus, cara, minha vontade era falar assim, olha só, se você veio aqui perder meu tempo hoje, você não tem vergonha de fazer uma pergunta dessa pra mim? Juro por Deus, cara, minha vontade era levantar e falar assim, pode ir embora. Ah, pelo amor de Deus, cara,
você não tem
vergonha de perder meu tempo desse jeito? Cara, fiquei muito revoltada, você não tem noção.
Tô vendo.
Cara, fiquei muito revoltada. Queria matar a ser humana.
Porque, ela, na verdade, ela mostrou o quanto não afim ela tava, né?
Exatamente. O contrário, cara, não fez, né? O mínimo do dever de casa, cara.
Tá.
Nossa, mas fiquei revoltada, mas revoltada. Falei, não acredito que essa pessoa tá me perguntando isso. Ah, eu encerrei ali, mas eu não levantei e botei ela
pra
fora.
Sim, você é elegante, como sempre, educada.
Eu juntei todas as minhas forças pra conseguir ser elegante, entendeu? E não tocar ela pra fora naquele minuto. Mas eu certamente enxuguei a conversa significativamente.
Do que Cris Junqueira tem medo?
Medo?
É. O que tira o teu sono? O que você tem medo, assim?
Cara,
porque tu não te enxerga como mulher forte. Você é, cara.
Sim, sim. Mas eu acho que a história de medo tem muito a ver com ansiedade. Eu não sou uma pessoa ansiosa. Zero ansiosa, graças a Deus.
Sério?
Uhum. Zero. Eu acho que eu, ao longo do tempo, nem sempre eu fui tão assim, mas eu acho que, sei lá, os últimos 10 anos me obrigaram a olhar para a realidade de uma maneira muito objetiva, sabe? É, tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte. Pô, tudo na vida o povo deixa pra última hora. Sofrer, você quer sofrer por antecipação? Porra, nossa, que sofre aí no final, frase. Cara.
Fala de novo. Muito boa essa, pô.
Eu falo isso muito pras equipes.
Mano, muito boa.
Não é maravilhoso?
Muito boa.
Pô, tudo as pessoas deixam pra última hora. Tudo. Quer fazer tudo não, de última hora. Sofrer, a pessoa quer sofrer por antecipação? Pô, deixa pra última hora, cara. Pô, não tem mais jeito. Agora vou ter que sofrer. Olha só. Tá aqui, ó. O cocô vai cair na minha cabeça agora.
Muito
agora
boa.
Eu vou sofrer. Muito antes bom. Disso, eu não sofro. Eu não sofro. Então, assim, pra mim, medo...
É um treino isso, né, cara?
É treino, né? Um treino mental. De você, de novo, sempre olhar pra realidade e falar assim, cara, né, eu preciso desse sofrimento. Então, pra mim, o medo é um tipo de sofrimento, entendeu? Ele tem a ver com você se ver numa situação e você sofrer por medo de alguma coisa.
Uhum.
Que coisa é essa? Eu realmente, sabe, eu espero até o último minuto para sofrer por um problema, quando eu realmente tenho certeza de que é um problema, entendeu? Eu tenho medo de coisas muito, muito sérias, sabe? Tenho medo de morrer e deixar minhas filhas bebês sem mãe. Isso eu tenho medo.
Sim.
Entendeu?
Essa é universal pros pais, né? Eu tenho três também, né?
Esse medo eu tenho. Agora... Ah, medo do Nubank. Cara, eu tô trabalhando, eu conheço a realidade. Eu sei o que a gente faz pelos nossos clientes. Ah, medo da concorrência. Pô, você tem que ter um respeito saudável pelos seus concorrentes. Mas você tem que saber o que você tá fazendo para continuar se destacando, sabe?
Sim.
E tendo a preferência dos seus clientes. Então, assim...
E muitas pessoas devem ser curiosas, como é que é o dia da Cris, né? Onde a Cris fica debruçada? Onde que ela coloca o foco dela? Né? Ela é responsável pelo crescimento da companhia. O que ela olha? Sabe? Como é que é, Cris?
A Rafa sabe que no meu dia é uma... Não tem dias muito... Eu acho que... Vamos lá. Por um lado, você estava me perguntando de rotina. Eu amo rotina. Rotina é vida. Amo. Então, assim, normalmente eu acordo todo dia antes das 6 horas da manhã. A hora que as crianças começam a acordar, 5 e pouco. Não sei o que eu já estou acordando. Eu treino de 6 a 7 quase. Aí eu tomo um banho, saio com as meninas, deixo os 3 na escola. E esse ano eu estou com as 3, cada uma numa escola.
Cada uma em uma escola?
Uhum.
Por quê?
Ai, é uma longa história.
Tá
que
bom,
não vou
depois
contar
você me
aqui.
Conta.
Eu te conto em off.
Tá bom.
Mas é desesperador. E não satisfeito em estar com as 3 cada um em uma escola, é assim, ó. O portão da primeira escola só abre tal hora. Aí o portão da outra escola fecha tal hora. Então, assim, todo dia eu saio que nem uma louca, correndo contra o Waze, entendeu? Pra pegar os portões abrindo e fechando.
E você faz questão de levar, né? Que nem
eu faço questão de levar.
Eu acho um ritual muito gostoso, cara.
Ah, preciso levar, gente. Que isso. Assim, a Rafa sabe, cara, é um sacrifício muito grande o dia que eu não levo as crianças na escola.
Sim.
Eu fico desesperada.
Eu acho um ritual muito gostoso, aquele beijinho.
Ah, pelo amor de Deus,
é
que isso.
É gostoso demais.
E eu adoraria buscá-las todo dia, só que, de novo, elas estão cada uma no endereço, saem cada uma num horário.
Mataria o dia.
Hoje eu quero ir buscar duas das minhas filhas, hoje vai dar certo na minha agenda, graças a Deus. Então, sempre que eu consigo, eu vou.
Tá.
Mas não é sempre.
Tá.
Mas levar de manhã eu levo. E aí, quando eu volto, bom, vou tomar um café e tal, e aí o dia começa, mas... Depende muito do que está acontecendo, porque uma coisa que eu gosto de pensar é que, assim, a agenda, ela tem que servir a gente, entendeu? Eu não tenho que ser escrava da minha agenda, é o contrário, eu tenho que criar a minha agenda para servir as minhas prioridades, entendeu?
Muito bom.
Então, uma coisa...
Nossa, vale ouro, hein, turma, quem está ouvindo aqui, ouro, o cara falou, hein, ouro. Às vezes eu tenho que marcar texto, sabe que nem o livro? Às vezes eu gravo
tem
pra
que
galera
grifar,
assim.
Grifar
galera, atenção, ponto importante.
Cortes, vamos lá. Uma coisa que eu faço a cada 6 meses, pelo menos, às vezes até com mais frequência, eu derrubo a minha agenda inteira. Derrubo tudo. Falo, cancela tudo. Vamos começar do zero.
Cancela tudo?
Tudo. Eu falo assim, cara, para os próximos 6 meses, quais são as prioridades? Com o que, que eu quero investir tempo? Com quem que eu preciso passar? Às vezes tem, sei lá, uma contratação nova, uma pessoa nova que chegou no time que eu vou precisar dar mais atenção. Ou às vezes tem, por exemplo, esse ano é o ano do México. Entendeu? Então, eu tô passando muito tempo no México, com o México, né? Então, assim, eu não tô morando no México, mas a maior parte do tempo da minha semana é sempre com o time do México, para o time do México, entendeu?
Uhum.
Então, eu tô o tempo todo revisando a maneira como eu tô alocando meu tempo para garantir que ele tá sendo alocado para as prioridades corretas, né? Não adianta você vir e falar assim, ah, minha prioridade são esses três pontos. Aí você vai olhar sua agenda, você não tá passando tempo suficiente nesses três pontos, tá perdendo tempo com um monte de outras coisas. Então, não são suas prioridades, né? Você pode achar que é, mas não é.
Eu fico sempre muito debruçado. Todas as reuniões que eu participo aqui no office é sempre vendas, marketing de produto. Eu tento concentrar nesse tripé.
Uhum. Porque é onde você também sente que você agrega mais, né?
É onde eu consigo mexer ponteiro, onde eu gosto, eu sei que...
Não adianta você se meter lá em RH, né? Ou sei lá, finanças.
Eu sei onde traz muito valor para a companhia e onde eu gosto também.
Uhum.
Então, você tá muito debruçado em growth também, né? Crescimento total.
Normalmente... É que growth pra gente, a gente não olha pra growth de uma maneira isolada, né? A gente construiu o Nubank com a premissa de que quanto melhor é o seu produto, menos marketing você precisa, entendeu?
É verdade.
Então, assim, é tudo uma coisa só, sabe? Então,
tem uma impressão de fora que o member get member deve ser alucinante no Nubank.
É isso aí. A gente, proporcionalmente, você pensar que hoje o Nubank é a quinta marca mais valiosa do Brasil, uma marca que nasceu não tem 10 anos, entendeu? É uma loucura. E principalmente com o quanto de investimento de marketing mesmo que a gente fez, que foi muito pouco proporcionalmente. Se você somar acumulativo, tudo que a gente investiu de marketing no Brasil até hoje, não dá o orçamento dos meus concorrentes em um ano. Sendo que são marcas centenárias, né? São marcas que estão sendo construídas há 80, 90, 100 anos. Todos, entendeu? Então, assim, por quê? Porque a gente acredita que é sobre a cultura, é sobre como a gente cria os produtos, como a gente trata os clientes. Não é o marketing, entendeu? Não é growth. Ah, o fundo do funil, quanto que vendeu hoje. Não é só isso. Claro que a gente olha essas coisas também, mas não dá para você olhar isso in isolation, sabe? Tipo, só isso, entendeu? Você tem que olhar como tá o todo. Então, sei lá, México, por exemplo, que é a nossa grande prioridade esse ano. Todas as nossas discussões, claro que a gente está olhando os números de crescimento, que inclusive estão ótimos. A gente passou $1 bilhão em depósitos no México no comecinho do ano. A gente já passou de 5,5 milhões de clientes no México. A gente já é, sei lá, o terceiro maior emissor de cartão de crédito do México. Uma loucura.
Reportou um baita resultado agora, né?
Pô, $1 bilhão de lucro na Hold, né? Isso aí, enfim, né?
Hoje é um péssimo dia para quem, né?
Pois é. Os haters, coitados. Está um ano difícil para eles, cara. Todo mundo chorando em posição fetal, né, à noite. Mas no México, a grande conversa é assim, cara, a gente tem a melhor proposta de valor pro cliente no segmento que a gente quer atender? O que, que a gente precisa melhorar? Essa é a conversa. Não é, quanto que vendeu, quanto converteu, não sei o que. Isso é consequência, entendeu?
É muito disruptivo, né? Porque também tem o contraponto do produto bom não se vende sozinho. Tem.
Eu gosto de pensar que produto bom vende sozinho.
Mas a gente quando tá digo vende sozinho, é mais para resgatar a responsabilidade da pessoa que o produto não vai fazer a sua parte.
Sim, sim, sim.
Né? Tipo,
sim.
O seu produto precisa de você. Vamos lá, guerreira. Sim, sim, força, sim. Minha guerreira.
A gente não tem área de vendas, né? Isso é importante dizer, assim, porque como a gente está 100% no digital e o cliente, ele precisa ele baixar o aplicativo, ele preencher...
É isso.
O cliente faz tudo. Claro,
sabe o que você fala? Derrete minha cabeça, né? Derrete a minha cabeça.
Não é aplicável para todos os produtos, nem para todos os setores, nem para todas as empresas, sem dúvida. Mas, assim, a gente está na outra ponta dessa filosofia. A gente acredita que quanto melhor o produto, mais ele vai se vender sozinho.
Sim.
Não é 100% sozinho.
Eu entender, obviamente. Né? Ele não tem perna, não tem boca, exato. Ele não pode chegar sozinho, entendeu?
Exato.
Mas quanto mais feliz meu cliente está, ele vira alguém do
promoter.
Meu time... Um promoter. Ele vira alguém do meu time comercial.
É isso aí. É isso.
Na verdade, tem, né?
É isso.
Os milhões e milhões de usuários que são fãs pra caramba, de clientes, eles se tornam promotor. Na verdade, tem uma das maiores equipes de vendas do Brasil.
É isso. Os clientes. 90 e poucos milhões de vendedores. Os próprios clientes. 54% da população adulta do Brasil é cliente do Nubank, hoje.
E como esse gap de um cliente pra um fã? Eu acho que são três estágios. O cliente, um fã, e eu acho que o promotor ultrapassa o fã. O fã é aquele cara que é muito feliz o produto. Mas ele fala quando... O que você faz no Nubank? Amo. O promotor não espera nem se perguntar. Você não tem Nubank? Como você não tem Nubank?
É.
Você tá louco? Qual que é o meu aplicativo, cara? Aqui, ó, em um toque. Você tá passando...
Você tá aí, trouxa, né? Sofrendo aí. Pra
então vem que você tem três estágios. O cliente, o fã e o promotor.
É. A gente fala que a gente quer clientes fanáticos. É como a gente define, né? Mas é isso. A gente tá sempre medindo o NPS, que é o promotor, né? A gente tem um dos NPS mais altos da indústria toda. Inclusive no México, a gente, é o nosso mais alto NPS é no México. Mais de 90. É, um NPS de 80, que é o que a gente sempre teve no Brasil, por ali, né? É, esse patamar de 80, sempre foi muito alto, mas no México a gente passou de 90. É uma coisa incrível. Mas é isso. Quando a gente fala que o nosso valor número um é a gente quer que os clientes nos amem fanaticamente, é disso que a gente está falando, entendeu? Sim. E essa é a nossa estratégia. Qual é a estratégia do Nubank? É isso. A gente quer, a gente vai fazer nosso melhor para que os clientes nos amem fanaticamente. O resto...
Isso está aplicado no dia a dia de estar sempre perguntando, ouvindo como que pode ser melhor.
Sim.
Mesmo que não tenha reclamação em alguma ponta, tem que melhorar, tem que melhorar, tem que melhorar. Se está a mesma coisa, tem que estar sempre... É essa a cultura, né, galera?
Certamente. Até porque o cliente se acostuma, né, com o que ele tem. Então, hoje o negócio, a gente faz um negócio novo, a gente estava falando aqui, né, saiu o produto de capital de giro, de PJ, né? Hoje o Nubank é a maior...
Você me deu uma informação que eu não sabia, falo para a galera.
4 milhões de clientes de PJ no Nubank já hoje. É a maior instituição financeira de PJ hoje no Nubank, número de clientes, no Brasil, e número de clientes é o Nubank.
Caralho, eu fiquei...
Incrível, né?
Animal, animal. Incrível. Eu falo porque a nossa comunidade aqui, como você fez isso, tem uma galera empreendedora com muita força aqui.
É. Pois é.
E colocou uma pulguinha na galera. Pô, mas o que eu tô perdendo? Por que eu não tô lá, né?
Pois é, vai descobrir. Vai descobrir. Entre lá, descubra. É, pois é, a gente tá lançando várias coisas de PJ. Daqui a um ano, aquilo pro cliente já é dado. Ele vai mais achar incrível. Ele já viveu um ano com aquilo. Ele quer a próxima coisa, entendeu?
É como se fosse um relacionamento, né? Tem tempo que tá cuidando do jardim, né?
Ah, mas já me ama. Não existe, estabilidade não existe.
Tá sempre regando. O que você vê que foi um ponto de inflexão assim na sua carreira?
Ah, eu acho que, sem dúvida, ter pedido demissão do banco na época para pensar na vida foi um ponto importante. Senão eu não estaria aqui. Se eu tivesse lá falado assim, não, tudo bem, eu quero sair, mas eu vou tocando aqui e aí faço umas entrevistas e tal, a hora que pintar um negócio legal eu vou. Eu não teria refletido o suficiente, de maneira profunda o suficiente para ver esse caminho. E certamente a vida não teria me levado a conhecer o Davi, entendeu?
Foi difícil desistir daquele seu caminho?
Ah,
eu falo porque existe uma zona do cagaço, né? Sempre quando você tá, quer saber, eu vou tomar aquela decisão. Mas quando você chega no bungee jump ali, pra falar, vou sair, parar, sabe, parei. Eu falava de brincar, que é o bungee jump. Na hora todo mundo tá feliz, vamos! Aí começa a subir a escadinha, na hora que botou um negócio e tá lá em cima.
Vai, agora pula ali.
Agora vai.
É difícil. Eu amadureci essa decisão por quase um ano. Então, eu comecei a pensar, veio aquele incômodo, aquela dor de barriga. E eu pensava, refletia, ponderava o cenário, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, sabe? É, então, na hora, eu já estava bem madura. Não foi um ímpeto, não foi um negócio assim, chega, vou pedir demissão. Não foi, foi um negócio bem pensado, sabe? Então, eu tinha bastante convicção. Deu para ir.
Sempre usando essa ponderação?
Então, eu sou uma pessoa ponderada. Não parece, né? De longe parece meio louca.
Não, eu acho que você é uma ponderada energética, entendeu? Você não é aquela ponderada veloz, rápida. Você pondera, mas age rápido.
Ajo rápido.
Você tem esse... Geralmente, esse processo de tomar decisão, ele é assim?
Sim, sem dúvida. Sem dúvida. É, tem, assim, tem um custo de você esperar para tomar decisão, né? Normalmente, o Jeff Bezos fala isso, você já deve ter lido isso em algum lugar, né? Dos dois tipos de decisão, tipo um, tipo dois, lembra essa história?
Ok.
Assim, decisão tipo um, cara, uma decisão que é facilmente reversível. Então, você não deveria esperar muito para tomar, você não deveria esperar ter 100% da informação, nem 80% da informação para tomar. Porque se você tiver errado, beleza, volta para trás, vai para outro caminho, acabou, entendeu? Então, essa você toma rápido, 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 rápido. Agora, decisão tipo dois, que é quase irreversível, que vai te custar muito voltar atrás, essas você tem que ponderar. Essa você precisa buscar mais informação, entendeu? Mas mesmo nessa, se você esperar você ter 100% de informação, provavelmente você esperou demais. Você vai estar atrasado naquela decisão, entendeu? Então, eu sempre penso sobre essa ótica. Que tipo de decisão a gente está falando, sabe? Então, assim, você quer ver um negócio que me deixa...
O quê?
Possuída.
O quê? Conte-me.
Restaurante. Tem uma mesa, assim. Aí todo mundo fica assim, ai, mas não sei o que eu vou decidir. Ai, mas será que eu peço isso? Será que eu peço aquilo? Eu falo, caraca, cara, só pede, desgraçado. Eu fico louca, cara. Juro, eu quero morrer. A pessoa lá. Aí não sabe. Ai, mas será que eu peço esse drink? Ou aquele drink? Cara, se não gostar, pede outro. Para. Pelo amor de Deus, só toma uma decisão. Que isso? Entendeu? O que vai mudar na sua vida? Sabe? Você vai ficar aí, sem brincadeira, 30 minutos sofrendo. Você vai pedir o nhoque ou o fettuccine? Pelo amor de Deus, cara, decide.
É, e tem um jeito que você faz uma coisa, o jeito que você faz qualquer outra coisa, né? Tem essa máxima, o jeito que você faz uma coisa, o jeito que você faz qualquer outra coisa, né?
Pô, ah, não.
E você teve que desenvolver essa capacidade de ser ultra pragmática, né? Por sobrevivência, né?
Sim, sim.
Se você não for pragmática, tem que ter que ser pragmático,
sim,
né?
Sim, sim.
O empresário não... brasileiro, no geral, é assim, nossa, o leão apareceu, bicho, não discute, resolve. Já tá aqui, não sabendo de que é a culpa, mas resolve, o leão apareceu.
É. Tenho, eu sou cheia das frases, né? Uma que eu falo pros times direto, eu não quero saber se o pato é macho, eu quero o ovo. Entendeu? Ah, porra, pata... Cara, nós precisamos do ovo, colega. Vamos se virar aí, entendeu?
Como que você faz pra passar toda, enfim, sua visão pra galera? Você gosta de... Você é dessa... Da escola que eu gosto de treinar a gente. Você não tem...
Sim.
Você não tem problema de dar aquele feedback de tal, tal, tal?
Ah, é na hora, normalmente.
Na hora?
Na hora. Na hora. Em geral... É, se às vezes, sei lá, acontece uma reunião, tem alguma coisa que, alguma discussão que não foi legal e tal, já sai dali, já cata a pessoa e fala, ó, isso aqui, você devia ter estado mais preparada sobre isso, você devia ter começado desse jeito, você devia ter estruturado a conversa dessa maneira, a hora que começou essa discussão, você devia ter trazido esse argumento, na hora, nem espero. É, mas uma coisa que é legal, que eu faço, é, antes da pessoa começar a trabalhar comigo, Tem uma conversa que eu tenho com ela que é o reality check ali, entendeu?
Fala isso assim, é muito bom.
Você tem certeza?
Vou começar a trabalhar com a Cris. Foi aprovado, vou começar a trabalhar corpo a corpo com você.
Como é que eu trabalho? Eu trabalho assim, 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 ó.
Você faz esse saneamento, expectativa?
Ah, faço. Faço. Até porque, senão, depois, o combinado, né, sai barato, né? O que não é combinado é que sai caro. Então, a pessoa tem que saber. Tem que saber onde que eu vou exigir. O que é importante, sabe? Como que a gente se comunica, entendeu? Então, é importante esse alinhamento, sem dúvida.
Você deixa tanto do que você espera da pessoa?
Uhum. Não, porque assim, posições diferentes vão ter expectativas diferentes.
Total.
Mas tem uma coisa que é jeito de trabalhar, entendeu? Isso não muda. Isso não muda, né? Então, sei lá, coisas que todo mundo que trabalha comigo... Tem até figurinha, desde que eles me sacaneiam, né? Assim, áudio. Cara, eu mando muito áudio pra todo mundo trabalhar comigo.
Você é a mulher do áudio?
Eu sou a mulher do áudio.
Quantos minutos?
Áudio, podcast.
Quantos minutos do áudio? Você manda áudio de 3, 4 minutos, não?
Mando.
Manda mesmo?
Mando. Mas, pô, é um áudio de 3, 4 minutos que...
Salvou uma ligação.
Seria uma reunião.
Entendi.
Entendeu? Bem melhor, né? Vamos combinar?
É, mas pelo seu dinamismo, cara, você tá em um...
Pô.
Você dá velocidade com...
Eu falo muito isso para as pessoas. Eu falo assim, ó, em vez de a gente esperar até semana que vem para a gente conseguir botar um horário na agenda com todo mundo, ó, eu olhei o material aqui e, ó, no slide tal, não sei o que, não sei o que, isso aqui eu fiquei com dúvida, nananã, isso aqui precisa melhorar. Pronto, acabou, despachei no mesmo dia. Entendeu? E a equipe não ficou uma semana esperando. Ah, não.
Você também ouve os áudios de 4, 5 minutos que eu te mando?
Ouço. Sem dúvida.
Qual que é um sonho que você tem?
Sonho. Ah, meu sonho é ver minhas filhas felizes, adultas, formando suas famílias, sendo pessoas boas, generosas, tendo seus filhos, entendeu? Esse é meu sonho. Os outros eu já tô no lucro faz tempo.
Legal isso, né, cara?
Ah.
E você tem muito... esse lance da Disney, você é apaixonado pela Disney, assim, né?
Olha que a gente chegou... Quanto tempo já tem de podcast? A gente veio até aqui sem falar de Disney.
É... Hoje?
Quanto?
50? Não, mas eu, não ia deixar você passar sem falar de Disney. Uma vez eu vi uma frase que é o seguinte, alguém falando da Disney, não sei de quem era, eu gosto de atribuir, eu gosto de dar a César o que é de César, mas a frase é a seguinte, né? Desenhos fazem crianças dormirem e adultos acordarem, né? Pra, bicho, corre atrás do teu príncipe, daquela, né? Desenho faz criança dormir e adulto acordar. Então...
Ah, tem várias frases, né? Inclusive, algumas são inspiração pro Nubank, assim. Tem uma do Walt Disney que eu amo. Que, assim, eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor.
E o que você traz da Disney pra sua vida, assim? Como um todo?
Muita
como
coisa.
Todo. Mas a Cris é apaixonada no nível hard, assim, né?
Sim.
De ir pra colocar fantasia... E isso é fichinha, né? Fantasia tá mole.
Fantasia é mole.
Mas você constrói, às vezes, né? Perto da sua... Assim, você sempre tá com Vai no cruzeiro da Disney.
Sim.
E não perde nada.
Ah, ó, vamos lá. Eu conheço todos os parques da Disney no mundo todo, né? Inclusive, eu tô chegando perto de um período, de terminar um período de 12 meses, nos quais eu visitei de novo todos os parques da Disney em 12 meses do mundo. Só falta o Japão, que eu tô me organizando para ir em julho. Mas eu tive, em novembro, eu tive em Hong Kong, em Shanghai, acabei de chegar de Paris, né? Os dos Estados Unidos eu vou com mais frequência. Cruzeiro, já foram vários. Mas, assim, minhas três filhas têm nomes de princesas da Disney, né? Alice, Bela e Ana. As três, né?
Verdade.
E foram nomes pensados
na
nesse
princesa,
contexto.
Aham,
aham. Uhum. Mas eu acho que... o que é mais relevante, eu acho, deixar aqui é o seguinte. Primeiro, do ponto de vista de trabalho profissional, eu tenho uma admiração, assim, incrível pela empresa Disney, né? Assim, incrível. Você pensar que os caras têm um business que, do nada, eles criam um negócio chamado Frozen. História lá de, cara, duas irmãs, não sei o quê. Cara, um império Frozen. Cara, quantas centenas de bilhões de receitas são geradas por Frozen no mundo inteiro? Não só em filme, em peças de teatro,
brinquedo,
em merchandise, cara, em royalties, em licensing de fees. Agora, eles estão inaugurando, a primeira que inaugurou foi Hong Kong, foi justamente que eu fui conhecer no fim do ano passado. Mas estão inaugurando as áreas todas de Arendelle. Em Hong Kong, Tóquio é a próxima, inaugura agora no começo de junho. Paris está sendo construído, inaugura daqui a 2 anos. Então, assim, é um negócio bizarro, entendeu? Então, o business, o ecossistema que eles criaram, baseado na propriedade intelectual que eles têm, né? Então, seja Disney Animation, Pixar, Star Wars, Marvel, né? E todas as linhas de negócio em torno disso, é um negócio fenomenal. Muito proprietário, vantagem competitiva, assim, um moat enorme. É admirável. E o nível do comprometimento deles, da dedicação, sabe? Da atenção ao detalhe deles para tudo que eles fazem é muito, muito admirável.
Sim.
E é algo que a gente emprestou muito no Nubank, sabe? Algo que é uma fonte que eu bebi muito, né? Essa coisa de você gerar esse encantamento, de você ter essa consistência, essa coerência o tempo todo da narrativa. Isso eu amo, acho incrível. Tendo dito isso, eu acho que se você souber olhar para algumas coisas, tem uma beleza, tem uma poesia e tem uma sabedoria em muitas das coisas que eles fazem, nas mensagens do que eles trazem, que é incrível para mim. Eu lembro, vou te dar dois exemplos. Tem um filme que aqui no Ocidente não é muito grande, mas é gigantesco na China, que é Zootopia. Conhece Zootopia?
Sim, sim, sim.
Dos animais e tal. E acabou de inaugurar na Disney Shanghai uma área toda de Zootopia lá, incrível, com a mais moderna tecnologia de animatronics da Disney, que é incrível, inclusive. A música do Zootopia, que inclusive quem gravou foi a Shakira, né, que chama Try Everything, tem uma mensagem. Eu lembro de vários dias, você me perguntou, pô, em algum momento da trajetória do Nubank você quis desistir. Eu lembro de momentos que eu estava nessas reflexões de, porra, será que deu, não sei o quê. E eu lembro de ouvir essa música. E a música diz o seguinte: I won't give up, no, I won't give in. Until I reach the end and then I'll try again. Né? Então, assim, cara, eu não vou desistir. Eu vou até o fim. E quando chegar no fim, eu vou começar de novo. Entendeu?
Sim.
E eu lembro de quanto que isso me deu força naquele momento, sabe?
Sim.
Pra dar um exemplo. Outro exemplo. Tem uma... Do filme da Frozen, tem uma música também que... Todo mundo conhece Let It Go, não sei o quê.
Sim.
Mas tem uma música... Que os trolls cantam lá. Você tem filha pequena, né?
Pô, Frozen
você conhece, né? Então tem uma parte lá da música que eles falam assim: people make bad choices if they're mad or stressed, if they're mad, scared or stressed, but throw a little love their way and you'll bring out their best. Quer dizer, as pessoas fazem más escolhas se elas estão estressadas, assustadas, né? Se elas estão com raiva. Uhum. Mas se você der amor para elas, se você tratá-las com amor, com carinho, você traz o melhor dessas pessoas. Então, assim, tem tanta beleza, tem tanta sabedoria, sabe, né, em tudo que eles fazem, que se você tiver disposto a olhar e a interpretar e a trazer isso para sua vida, pô, você tem tanto a ganhar, sabe? E enfim, tem gente que olha para isso tudo e fala assim: ai, que besteira, que bobagem, ai, meu Deus, nossa, ai, o desenho animado. Tá bom, beleza. Assim, eu eu acho que beleza importa, entendeu?
Sim.
É, eu acho que beleza tem um valor na vida das pessoas. Tem uma coisa de... de você... de iluminar, né?
Sim.
A vida das pessoas. É divino até, né? Às vezes a gente se pega olhando... Esquece Disney. Pô, às vezes a gente se pega olhando uma paisagem, uma árvore, uma flor e tal, um negócio da natureza que é tão bonito, né? Que você quase fala assim, pô, isso aqui é divino. Então, assim, a beleza é uma coisa que é importante, que ilumina a vida das pessoas, que inspira as pessoas, sabe? Eu acho que eles trazem muito isso. Eu amo. Acho maravilhoso.
E é legal, né? É legal você buscar, né, beber aquela fonte, esse olhar clínico. Então, hoje, quando você vai pra Disney, é tanto pra recriar o teu espírito, aquele momento em família, onde eu me divirto.
Alimenta a alma.
Alimenta a alma e eu tô conectado com... Porque a Disney, o encantamento, é o core deles também, né?
Eu tava agora na Disney de Paris, né? Na Páscoa. E a Disney de Paris, eles não foram o primeiro parque. Eles não foram nem o primeiro parque internacional, porque já existia a Disney do Japão. Mas quando o Michael Eisner resolveu criar a Disney de Paris... ele falou assim, cara, não vai ser a primeira, não vai ser a primeira interna, mas vai ser a mais bonita. E é linda, realmente é um parque belíssimo, assim, do ponto de vista de arquitetura, os jardins, o paisagismo, é um negócio, é um desbunde, assim, é tão bonito. Eu sou capaz de ficar, sem brincadeira, horas, sem, porque todo mundo fala assim, pô, Disney, negócio de fila, fica lá, você fica 2 horas na fila pra andar 60 segundos no brinquedo. Cara, tem dia que eu entro num parque desse, eu nem preciso andar num brinquedo. Eu assim, só de eu ficar admirando o jardim, a arquitetura, para mim aquilo me alimenta a alma de um jeito incrível, sabe? Fora um dos meus passatempos preferidos, sabe o que é? É ver as crianças, observar as crianças. Cara, tem um negócio, as minhas, óbvio, né? Observo muito as minhas, mas às vezes as dos outros também. Assim, você tá na Main Street ali, tá vindo a parada, né? O desfile ali.
Sim.
E você olhar as crianças vendo os personagens, cara, é um negócio.
Né?
Cara, se você... Tá ali, você olha isso, você não se emociona, você não tem coração, desculpa. Você não tem coração, entendeu? Porque é muito mágico.
Se você fosse deixar uma mensagem para suas 3 princesas, elas vão ver esse corte, o que você diria para elas?
Eu deixo muitas mensagens para minhas 3 princesas. Deixa eu te contar uma história. Eu contei várias histórias aqui hoje, né? Mas alguns anos atrás, só a Alice era nascida, antes da Bela nascer. Eu, na Disney, inclusive, comprei um caderno e eu comecei a escrever cartas para ela. Eu tenho já uns 2 cadernos escritos, aí depois a Bela nasceu, depois a Ana nasceu, e eu continuei escrevendo. Recentemente eu parei de escrever, porque com inteligência artificial, eu achei que ia ser mais legal eu gravar para elas do que eu escrever.
Sim.
Entendeu?
Sim.
Eu achei que ia ser mais útil ter essas mensagens em áudio e em vídeo do que escritas. Né?
Verdade.
Mas eu escrevo muita coisa para elas e gravo muita coisa para elas. Mas, tendo dito isso, eu acho que a melhor coisa que eu posso falar para elas, aliás, eu falo isso muito para elas, para Alice que entende, né? Eu falo que o meu trabalho essa é a melhor mãe que eu posso para elas, sabe? É a coisa mais importante que eu tenho para fazer isso e que eu me esforço muito, né? Elas são crianças e ainda estão naquela idade que elas ainda veem muito pouco defeito na gente. É ainda bem, né? Daqui a pouco ela vai começar a ver vários defeitos. Mas de vez em quando a Alice fala pra mim, ah, você é a melhor mãe do mundo. Eu falo, filha, eu não sei se eu sou, mas eu me esforço. Eu me esforço muito, entendeu? Pra ser a melhor mãe que eu posso ser. Isso é a melhor coisa que eu posso fazer por você. Eu falo isso muito pra elas.
Dá o valor da família pra elas, né, cara? Você tá deixando assim, família. Cara.
Isso aqui importa.
É.
Você importa. E a coisa mais importante que eu faço na vida é cuidar de você. Entendeu?
Uau, arrepiei aqui, hein?
É.
Arrepiei. Porque é um malabares e muitas mulheres têm culpa, né, cara?
É
uma palavra que acompanha, né? Muitas mulheres que culpa, né? Tem, quantas mulheres às vezes têm culpa que não amamentou o filho até 18 anos de idade?
Né?
No sentido que não fui a melhor. Cara, então você ter essa consciência que eu faço o meu melhor. Eu tenho a coragem de ser imperfeita, né?
Eu acho que... essa história de culpa é muito controversa, né? Tem opiniões aí diferentes sobre isso. Vou te falar como que eu penso sobre isso.
Como?
Eu acho que a culpa é muito útil. Porque quando a gente não tá fazendo o nosso melhor, é muito importante a gente se sentir culpado.
Nossa, bom difícil. Porra. Como se fosse um alarme, né?
É um mecanismo de defesa. Entendeu?
Sim.
Então, assim, às vezes eu vejo as pessoas falando assim, nossa, ai, porque tem a culpa, você precisa se libertar da culpa. Eu não acho que a gente tem que se libertar da culpa, não. Eu acho que a gente tem que entender de onde ela tá vindo, entender se ela faz sentido.
Se tem origem, né?
Se ela tá baseada na realidade ou não, ou se a gente tá vendo a realidade de uma maneira distorcida, mas se ela tiver, acho que a gente tem que agir, entendeu?
Muito bom, Cris.
Então, eu não sou anti-culpa, não.
Animal.
Tá? Eu acho que a culpa é importante. Eu acho que a sociedade hoje em dia está cada vez mais permissiva, entendeu? Cada vez mais hedonista. Ah, isso aí se liberta. Ai, tudo bem se você não fizer nada. Cara, tudo bem, coisa nenhuma, cara. O que eu quero dizer é, a culpa está vindo de algum lugar. Você precisa entender de onde ela vem. Se é algo completamente errado. Ai, estou me sentindo culpada porque pela primeira vez em 12 anos eu vou tirar um dia para viajar com meu marido. Porra, não. Então você está errado de sentir culpa, você entendeu?
Exato.
Agora, pô, tô me sentindo culpado porque eu não passo tempo com meu filho, nunca. Pô, tá certo. Mude a sua vida, então. Você tem que passar tempo com seu filho, entendeu?
Gente, palmas pra essa mulher é um espetáculo. Cris, se você deixasse uma, por exemplo, uma mensagem, vai chegar um WhatsApp, vai chegar um áudio seu no celular de todo mundo. Vai chegar um áudio da Cris no WhatsApp de todo mundo.
Jesus.
Tá? Qual seria esse áudio?
Áudio. Então, eu fui no podcast do Jota, né? E ele me fez uma pergunta. Falou assim, cara, se eu pudesse botar um outdoor lá fora, né? E eu não tava preparada pra responder essa pergunta no dia que ele me perguntou. Mas eu falei um negócio que eu gosto muito.
O quê?
Que eu falei pra ele, falei assim, cara, se eu pudesse abrir a cabeça das pessoas, enfiar um negócio dentro, da cabeça de todo mundo, seria o seguinte, foca no seu. Foca no seu. Assim, as pessoas perdem tempo demais se preocupando com os outros, julgando os outros, sabe? Preocupado se o outro fez, se mereceu, se não mereceu. Cara, foca no seu, cuida da sua vida. Cuida da sua vida. Faz o seu melhor. O seu. Cuida da sua vida, do seu filho, da sua família, entendeu? Do seu esposo, da sua esposa, da sua casa. As pessoas querem mudar o mundo e criticam e reclamam e não sei o quê. E, ai, porque o governo, porque não sei o quê. Cara, cuida da sua vida. Cuida da sua vida, entendeu? É isso que eu falaria. Mandaria fácil esse áudio aí.
Maravilhoso. Minha amiga, obrigado.
Imagina, obrigada.
Você se divertiu, você gostou?
Muito, super, super.
Gostou?
Aham.
Primeiro, eu aprendo muito com você, admiro você, gosto do seu trabalho, gosto da sua pessoa.
Igualmente, vocês também estão seguem arrasando.
Não é à toa que no Nubank esse canhão, dá pra ver. É. Né? Eu acho que vindo desse DNA... Lá do comecinho, então, cara, ó, você viu que eu anoto pra caramba, tem uma letrinha feia aqui, mas eu anoto, sabe, desde o querer mais, valor do trabalho, desejo ardente, fome, tá afim, o com quem, o espaço mental, do que você quer se arrepender, a cultura, os cinco pilares, o tá afim é nítido, cara, o tá afim, não tô achando gente com, que pergunta que eu faço pra ver se o cara tá afim, já errou.
Quem tá afim mostra.
Isso, tudo que você deixa tudo pra última hora, vai deixar o sofrimento pro começo, essa aqui você tem que fazer uma placa, tá? Tá? E enfim, ensino a agenda, a gente falou todos sobre pontos tão legais. E primeiro, eu te acompanho nas redes sociais, e legal, você abre sempre a caixinha do sextou.
Sim, sim.
Então você, além com a agenda, a sua loucura, tá lá no Instagram. Gente, quem não acompanha a Cris, acompanha essa mulher. Toda sexta-feira ela abre uma caixinha lá e você vem ali respondendo umas 30, cara.
Pô, muitas vezes é mais que isso.
Né? Ela vem e deixa, 50, aquele, 60, deixa 80, aqueles pontinhos, assim. Chega de pontinho no Instagram. Então, obrigado, tá? Eu acho que em nome de toda a galera, eu sei que tem muita gente aqui que te acompanha.
Ah, obrigado.
E quanta gente queria ter falado obrigado por você. Porque imagina, você poderia ter guardado isso tudo pra você. A gente tá falando, né, de algumas coisas antes de gravar, eu tenho certeza que aquilo que você põe pra fora muda a vida de muita gente.
Você
sabe disso, né?
Então, eu recebo bastante feedback das pessoas que, poxa, né, que teve um impacto muito grande na vida delas, na maneira como elas pensam sobre trabalho, sobre mentalidade, que, pô, pela primeira vez elas conseguiram, sei lá, a vaga na empresa dos sonhos, ou quando foram promovidas e tal. Eu me encanto, né, porque é muito gostoso você poder amplificar o impacto que você consegue ter, né. Assim, eu sou muito motivada por impacto. O que eu tava buscando quando eu pedi demissão do banco para pensar na vida era qual era o caminho que era maximizar o meu impacto, entendeu? Então, quando eu penso nesse trabalho também das redes sociais, muitos desses podcasts, às vezes, que eu faço, eu pensando nisso, sabe? Impactar mais gente, sabe? Fazer essas mensagens chegarem no maior número de pessoas. Então,
sua história tem que chegar em todo mundo, cara, no Brasil.
O livro vem.
O livro vem, né? Eu ia fazer essa pergunta. Por um livro seu.
O livro vem, a tour vem.
Ia ser golaço, mas de um jeito...
Eu quero.
Absurdo, assim.
Eu só preciso de um negocinho, um detalhe.
O quê?
Tempo.
Tá.
Porque, assim, eu não quero chamar alguém pra escrever o livro, entendeu? Eu quero escrever, sabe?
Tá.
Então...
Você é que Junqueira, você dá conta. Obrigado, tá?
Obrigada a vocês.
Galera, valeu. Pra todo mundo que acompanha esse episódio, primeiro, compartilha na galera de trabalho, de família, de amigos, que eu tenho certeza que vai trazer muita provocação legal. Se você tá vendo pelo YouTube, se inscreva no canal pra você não perder um só papo, deixa sua curtida também. E se você tá ouvindo pelas nossas plataformas de streaming, também deixa sua avaliação, porque isso faz, primeiro, com que você não perca nada aqui no Como Você Fez Isso, mas também nos ajuda a fazer com que esse episódio toque mais pessoas, aumentando esse impacto, porque foi um papo fenomenal. E eu te vejo na semana que vem, tá bom? Fica com Deus, todo mundo. Tchau.